A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a desinformação nas redes sociais e a ameaça à democracia. O nosso magistrado convidado para falar sobre o assunto é o Dr. Ciderley Ostrufka Cordeiro, juiz de direito em São José dos Pinhais e professor de direito eleitoral da Escola da Magistratura do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentar seja muito bem-vindo, magistrado.
Eu agradeço essa oportunidade de estar novamente no programa Justiça para Todos.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bom, para começar então a nossa conversa, magistrado, primeiramente, qual é a definição de fake news e quais os impactos para a sociedade?
Muito bem. Antes de entrarmos na definição de fake news, até porque estamos num programa de rádio de curta duração, vamos tentar partir direto para a definição. Eu quero trabalhar os impactos que essa desinformação tem causado na sociedade, mais especificamente na democracia. Nós temos que verificar que esse fenômeno aí de desinformação não é uma coisa só no Brasil, não. No Brasil nós temos uma democracia incipiente, há praticamente 30 anos no processo de redemocratização. Mas democracias estabilizadas, como a estadunidense, a democracia inglesa, também já tem mais de 200 anos de tradição sem descontinuidade, porque a nossa democracia sempre foi descontínua. É o Estado Novo, daí entra o período de democratização, daí entra o período militar. Então, esse fenômeno é um fenômeno global, assim como já tem alguns comparados até com aquele problema do efeito estufa, que também é um efeito global. De qualquer forma, os impactos são realmente nefastos. Por quê? Porque atinge o cerne, a pedra angular do sistema democrático, que é o sufrágio, que é o direito que o cidadão tem de escolher, a liberdade de escolher seus representantes. E a partir do momento que ele está desinformado, nesse momento soberano de escolher seus representantes, ele vai ser iludido em votar em um candidato que não corresponde às suas expectativas. E é por isso que você acaba atingindo a raiz, o cerne de toda a democracia. Muito bem. No decorrer aí da nossa entrevista, vamos falar de outros impactos. Vamos agora falar, então, sobre o que chama-se de definição. É muito difícil definir exatamente o que vem a ser fake news.
Sim.
O termo fake news, ele surgiu a partir da eleição de 2016, que ele viralizou, que é o termo que usa. Apesar de notícias falsas existirem, desde que o mundo existe.
Uhum.
Só para se ter uma ideia, a primeira notícia falsa que eu tenho como registro, ela já está lá na época da Idade Média. Nós temos várias notícias, também, como eu já disse em outra entrevista recentemente, no Império Romano, quando acusaram o Nero de ter incendiado Roma. Hoje está comprovado que Nero não incendiou Roma. Os historiadores modernos verificaram que ele sequer estava em Roma na hora do incêndio. Mas foram notícias que foram simulando e foram usados o tempo todo. O fenômeno que nós temos que ver hoje são essas notícias falsas no ambiente virtual, ou seja, a potencialização que a internet, que as redes sociais dão para esse fenômeno. Vamos lá, então, hein? A expressão fake news, ela pode ser definida como a disseminação por qualquer meio de comunicação. Vejam bem, não precisa ser só a internet, pode ser por meio de jornal, pode ser boca a boca, de notícias sabidamente falsas, com o intuito de atrair a atenção para te informar. Então, qual é o objetivo de disseminar notícias falsas? Atrair a intenção para desinformar, para fazer com que o receptor não conheça a realidade, a verdade fática. E tudo isso, no nosso caso específico, para obtenção de vantagem política, porque nós estamos tratando aqui do processo eleitoral, é isso que nós vamos falar. E no processo eleitoral, diferente das fake news utilizadas no âmbito comercial, em que um produtor quer degradar o produto do outro e tenta difamar o produto, aqui não. O objetivo não é econômico, o objetivo é político. quer-se sim captar o sufrágio do eleitor de maneira equivocada, enganando-o para que ele escolha um representante que não corresponde aos ideais políticos que ele tem.
E existe diferença, doutor Siderley, entre notícia falsa e notícia fraudulenta?
Na verdade, quando se trata de notícias falsas, quando nós falamos de falsidade, verdade, nós estamos no âmbito da moral. Se nós formos para o Código Civil, para o Código do Processo Civil, para o direito, ali não se preocupa com verdade ou mentira, mas sim com a chamada fraude. Foi muito bom você lembrar essa diferença entre notícias falsas e fraudulentas, porque do ponto de vista jurídico, o correto seria chamar de notícia fraudulenta. Porque nós vamos verificar que, ainda que eu tenha uma notícia falsa em determinadas circunstâncias, não vai se configurar fake news. É possível que alguém vincule uma notícia falsa sem que ela seja fake news.
Sim.
Eu já vou explicar como que acontece isso.
Tá.
Mas antes disso, eu vou falar, então, que o melhor conceito, como você lembrou, seria a notícia fraudulenta. Talvez um dos maiores especialistas em fake news no Brasil hoje seja o Diogo Reis, que é professor da Universidade de Mackenzie, em São Paulo. E ele diz o seguinte, que a tradução mais adequada dessa origem inglesa, fake news, não seria notícia falsa, mas notícia fraudulenta. Para o Diogo Reis, a mentira parece ser mais objeto da ética do que direito, sendo a fraude o adjetivo mais próximo da parte jurídica da desinformação. E o Diogo Reis estabeleceu três elementos fundamentais para que nós possamos reconhecer a fake news. Inclusive, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nas eleições que ocorreram durante a pandemia, já foram utilizados os três elementares que o Diogo Reis estabelece. Então, eu digo o seguinte, dessa forma, seriam indispensáveis três elementos fundamentais para tratar as fake news como figura jurídica, veja bem. Não estou preocupado com verdade e mentira, estou preocupado com os impactos e eventualmente, os danos que vão ser causados com responsabilização jurídica. Então, precisa da falsidade, tá? Tem que ser uma inverdade com um intuito de desinformação do dolo. Eu só posso falar em fake news se aquele que produziu a fake news ele esteja com intenção de obter uma ilicitude com isso. E o dano? E o dano? Quem que é a vítima das fake news? Depende, às vezes... Eu penso que a primeira vítima das fake news é o eleitor. O eleitor é a primeira vítima das fake news, porque ele vai ser o enganado direto. Mas aí nas fake news nós temos outras vítimas. Por exemplo, um candidato opositor que está divulgando inverdade em relação ao colega, o outro que está disputando o cargo, esse outro candidato vai ser o prejudicado. Não necessariamente no âmbito da propaganda eleitoral, somente candidatos serão prejudicados. Eu posso difamar, ou pode ser difamado, empresários, apresentadores de televisão, por exemplo, a Rede Globo, ou a Rede Record. Então, existem várias pessoas que são vítimas das fake news, mas eu entendo que a principal de todas as vítimas é o eleitor, no âmbito, tratando-se do processo eleitoral como estou delimitando o conteúdo. Então, já falamos aí sobre essa diferença entre notícias falsas e fraudulentas, como você bem lembrou. Tecnicamente, o ideal seria que fosse chamada de notícia fraudulenta. E agora eu vou falar do exemplo que eu disse a você, da possibilidade de você estar divulgando uma notícia falsa
Sim.
e ela não ser fraudulenta.
Sim.
Imagine a seguinte situação. Um candidato, ele está num debate, numa rede de TV qualquer. E no dia seguinte, um dos jornais de circulação oficial, ele faz um resumo do que os candidatos falaram no debate. E o jornal diz o seguinte, olha, o candidato A disse que quando ele foi deputado estadual, ele apresentou vários projetos em defesa dos direitos dos servidores públicos. E foi divulgado isso pelo jornal. Acontece que esse candidato aí, ele sequer foi deputado. Ele foi suplente e nunca participou de uma sessão de legislativa. Então, o que esse deputado falou no debate era mentira. Vamos imaginar que o jornal divulgou isso, mas o jornal não disse isso. O jornal não disse que o candidato fez isso. Ele falou que o candidato, durante a sua exposição, disse tal. Mas não é a opinião do jornal. Então, o jornal divulgou em tese uma notícia que era falsa, é mentira. O candidato nunca foi deputado e nunca apresentou projetos de consumidores. Porém, não é fake news. Agora, imagine você, um dos eleitores desse candidato aí, desse suposto deputado, pega a notícia do jornal e resolve publicar no seu WhatsApp ou publicar em algumas redes sociais, fazendo um seguinte comentário, dizendo: a Folha de São Paulo disse que o candidato tal é um defensor dos direitos dos servidores públicos. Olha só que interessante. Agora sim eu tenho uma notícia fraudulenta, porque não foi o jornal que disse isso.
Sim.
Ele coloca ali, coloca a notícia do jornal.
Uhum.
Só que todo mundo sabe, o divulgador de fake news sabe, que ninguém abre conteúdo, coisa nenhuma. Nós estamos mais preocupados em ver a manchete. Então está ali a manchete. A Folha de São Paulo, o Jornal Globo, ou o Kishiramobim News, disse que o candidato é mentira. É mentira isso. O jornal não disse isso, entendeu? Olha a diferença entre notícia falsa e fake news. Eu posso divulgar notícia falsa e não ter fake news, e ao mesmo tempo estar ali divulgando essa notícia, como eu disse, com o intuito de fraudar. O que faltou na primeira publicação do jornal foi o dolo, a intenção de se informar. Eles não tiveram intenção de se informar, falaram a verdade. O candidato disse isso. Não foi o jornal que disse, foi o candidato. Agora, o segundo teve, sim, intenção de informar. Ele quis enganar o receptor, dizendo que foi o jornal que disse, quando, na verdade, era o candidato.
Magistrado, é crime produzir fake news?
Na verdade, nós temos que observar o seguinte. Toda vez que você atenta contra a honra de alguém, ou, eventualmente, você difama uma determinada pessoa, você está no âmbito do direito penal. Nós temos três crimes ali, muito conhecidos, que são a calúnia, injúria e difamação. Depende muito se ela é considerada ou não crime. Tem notícias falsas que elas não entram no âmbito criminal, porque às vezes estão difamando empresas. É possível, já o direito admite, através da honra objetiva, empresas. Ele pode falar: Petrobras gastou tanto e tal. Talvez isso não seja considerado um crime, mas quando você atinge a honra das pessoas, seja ela a honra objetiva, nos crimes de calúnia e difamação, que é aquela ideia que a sociedade tem da pessoa, da persona, ou no âmbito subjetivo, no crime de injúria, aí sim nós estamos indiretamente no âmbito do crime. É crime, sim. Por exemplo, falar que o candidato tal é ladrão, ou de repente explicando que o candidato subtraiu dinheiro. Quando ele foi secretário municipal, esse candidato desviou R$1 milhão para a conta dele. Isso aí configura-se, dependendo da situação, por quê? Porque tem o crime de difamação, que admite a exceção da verdade. A pessoa pode provar em juízo, mas eventualmente esse tipo de situação vai gerar, sim, um processo criminal, por difamação, por calúnia ou por injúria. E mais interessante, isso eu quero deixar bem registrado, no período de campanha eleitoral, esses crimes de calúnia, injúria e difamação, quando se referem ao contexto político, eles recebem uma conotação diferenciada. Não são julgados na justiça comum. Eles são julgados no âmbito da justiça eleitoral. Olha que interessante, porque a honra que está em jogo é a honra da candidatura e não a honra do candidato. É muito importante nós diferenciarmos que o candidato X tem um certo tipo de honra e a candidatura dele tem uma honra que a justiça não tem objetiva. Então, é por esse motivo que esses crimes são de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público é quem, se entender que ocorreu os crimes, ele vai propor ação para evitar que, eventualmente, candidatos usem esse artifício. Ah, eu estou processando, entrei com uma queixa-crime com o candidato tal, e usem esse expediente como um expediente político. Então, bem diferenciado, existe sim, são crimes no âmbito da campanha eleitoral, são julgados e processados na justiça eleitoral. Depois desse período, agora não estamos no período de campanha eleitoral que se inicia após o registro de candidatura. E hoje é muito pequeno, nós estamos com 45 dias praticamente nesse período E depois ele vai até o final do ano, até a diplomação, depois da eleição. Mas, de qualquer forma, hoje, se um candidato se sentir difamado por alguém, ele teria que, em tese, porque não é que, na verdade, nós não temos candidatos ainda, e nem em tese, os pré-candidatos têm que procurar a justiça comum.
E, magistrado, as eleições no Brasil permitem o uso das redes sociais como plataformas de mídia na difusão de campanhas políticas. Eu gostaria de saber o que caracteriza as fake news no processo eleitoral e como que a justiça eleitoral vem combatendo esse fenômeno.
Muito bem. Primeiramente, nós temos um capítulo na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que trata justamente da propaganda da internet. Sim, permite o uso das redes sociais. E eu vou mais longe, Patrícia. Nas duas últimas eleições, 70% a 80% de toda a propaganda foi no âmbito virtual na internet.
Uhum.
Os métodos antigos de propaganda, que era outdoor, já foi proibido, os cavaletes que tinham na rua, nas nuvens, os cavaletes, a própria distribuição de panfletos ficou muito reduzida. Por que que eu vou ficar distribuindo panfleto na rua? É muito mais fácil mandar um WhatsApp. As pessoas abrem mais o WhatsApp com aquele cliquezinho, parece que ele é obrigado a abrir aquilo ali, do que pegar um folheto na rua. Os próprios bandeiraços que ficavam as ruas todas repletas de pessoas com bandeiras estão perdendo a força, e o ganho está sendo nas redes virtuais. Então é permitido sim, tem um capítulo próprio para isso, e vou mais longe. Tanto que é permitido que a própria legislação eleitoral diz que o candidato, que ele tem um sítio, por exemplo, ele está usando agora o YouTube, ele é um youtuber, ou ele tem as suas plataformas, ele usa lá o Twitter. Quando ele se candidatar e registrar a candidatura, ele pode continuar usando o mesmo perfil. Olha que interessante isso. Se eu tiver 1 milhão de seguidores, quando eu registrar minha candidatura, automaticamente eu vou dar sequência a isso. Eu já vou lançar minha propaganda em sentido estrito para 1 milhão de seguidores. Isso até 2018 não era permitido.
Sim.
Até 2018, o candidato tinha que fazer, ele só poderia utilizar na propaganda eleitoral, um sítio chamado .com, que ele registrava na justiça eleitoral e começava a utilizar a partir de então. Então, como você bem perguntou, sim, é possível, é permitido, e eu posso dizer que no âmbito de campanha eleitoral, na internet, nós já estamos em plena atividade. Por que eu falo em plena atividade? Porque já estão os futuros pré-candidatos e candidatos trabalhando em fases anteriores à captação do sufrágio, que é o chamado balde mate eleitoral. São técnicas aí não só aproximação, mas de captação do interesse do destinatário. Então, eles vão lá procurando uma fase de atração, depois vão procurar engajar esse eleitor, não necessariamente com matéria política. E depois, num terceiro momento, esse eleitor vai estar meio vinculado direto ou indiretamente com a posição ideológica de pré-candidato, e ele vai gastar a campanha e já está aí com metade da sua campanha pronta para as eleições. Você perguntou também o que caracteriza a fake news no processo eleitoral. Então, a fake news no processo eleitoral é uma divulgação de notícias fraudulentas. E ela tem a função, como eu disse, de atrair a atenção do eleitor para a desinformação. O objetivo maior é obter uma vantagem eleitoral, em detrimento de outro candidato, denegrindo a imagem do candidato, ou
sim,
outra pessoa ou coisa.
Uhum.
Descobriu-se hoje, Patrícia,
sim,
que eu consigo mais votos falando mal do candidato opositor do que falando bem da minha própria candidatura. Porque nós, humanos, temos uma característica maldosa. Nós adoramos notícias falsas. Nós adoramos, todos nós adoramos. Já foi comprovado aí, através de pesquisas nos Estados Unidos, que as fake news elas se disseminam com 6 vezes, uma rapidez 6 vezes maior. Por quê? Você, quando nós abrimos os nossos meios de redes sociais, seja o Google, seja o Instagram, ou ainda o YouTube, vem aquelas letras garrafais, urgente, presidente caiu hoje. Olha, é quase impossível, presidente vai cair hoje. Ou uma situação, está entendendo? Eles usam esses métodos de atração e você acaba sendo direcionado para isso. Então, as fake news têm esse objetivo, sim, de divulgar notícias fraudulentas com o fim de atrair a atenção do leitor para a desinformação. E como eles se propagam? Como eles se propagam no nosso meio, que é o meio virtual, através dessas postagens que são feitas na internet. E mais, elas se propagam por meio dos seguidores, que clicam compartilhando e clicam ali, que é aquele outro clique do like, de que eu gostei, e aí que você vai tendo uma interação. A propagação não é nem tanto feita mais pelo próprio candidato, mas os seus próprios seguidores que acabam fazendo essa divulgação. E o mais interessante, nas últimas eleições verificou-se que muitos dos eleitores divulgavam notícias falsas sem o candidato sequer sabendo que eles estavam divulgando. Porque eles entendem como sendo arregimentados, como sendo uma espécie de convertidos à ideologia, e se acham no direito, porque tem o celular na mão, de colocar o que eles acham que pensam da democracia, o que eles acham que pensam do socialismo, porque não sei quem é comunista, porque o capitalismo, talvez muitos deles sequer sabem o significado do socialismo, capitalismo, livre iniciativa, Estado liberal, mas ali na internet eles são poderosos. E esses é que estão disseminando as fake news com uma velocidade muito maior do que sempre ocorreu nas situações anteriores, antes da era do ambiente virtual.
Magistrado, as pessoas tornam como verdade aquilo que lhes convém e assim, como consequência, geram informações falsas e passam para frente?
As pessoas tomam como verdade aquilo que lhe convém. Muito bem colocada essa questão. Eu vou lembrar de uma cientista política, talvez uma das maiores cabeças pensantes do século XX, que era a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela estudou o fenômeno do nazismo. Quando ela estudou o fenômeno do nazismo, inclusive pelo fato de ser judia, ela teve até problema lá com o pessoal lá da sua própria etnia. Por quê? Porque ela disse o seguinte, que durante o nazismo as pessoas comuns acabaram vendo o mal como algo tão normal que eles sentiram o dever de fazer aquilo. Se vocês forem ver aí os ouvintes, assistirem julgamentos dos nazistas, forem ver o julgamento de Nuremberg, o julgamento do Klaus Barbie, aquele açougueiro do Lyon, entre outros, do Eichmann, você vai ver a frieza com que esses nazistas tratavam as milhares de mortes, ou seja, as pessoas que eles colocavam nos campos de concentração, nas câmaras de gás para matar, eles consideravam aquilo como obrigação, ou seja, houve uma banalização do mal, diz a Hannah Arendt. E essa banalização do mal, ela também está ocorrendo na banalização da verdade. Aí diz você, então as pessoas acham, ocorre isso, as fake news são um fenômeno da banalização da verdade. A Hannah Arendt, já depois da banalização do mal, já perto aí dos final dos anos 60, ela trouxe um conceito de banalização da verdade. Olha o que a Hannah Arendt diz, o resultado de uma substituição coerente e total da verdade, os fatos por mentiras, observe que ela está falando da fake news, eu estou substituindo a verdade por mentiras. Não é passar em essa as fake news aceitas como verdade. Esse não é o problema principal. E a verdade é ser difamada com mentira. Porque a verdade ser difamada com mentira e as fake news passarem como ser verdade, isso ainda está no campo, entre aspas, da moral. Mas o problema maior, diz a Hannah Arendt, é um processo de destruição do sentido mediante o qual nos orientamos no mundo real. Nós ficamos sem orientação. Ou seja, a partir do momento em que você compartilhou duas ou três vezes uma notícia sem checar o conteúdo, aquilo se banalizou. E é muito interessante observar que as pessoas que divulgam fake news, vamos fazer para identificar fake news. Só não identifica fake news quem não quer. Quem não quer identificar. É muito fácil identificar fake news. Basta você mesmo fazer três checagens, verificar primeiro se esse jornal existe, tá? Peraí, aonde que está lá? Vai verificar se o jornal existe. Verificar se essa notícia foi feita por alguém que se responsabilizou. Toda notícia da imprensa, Patrícia Armentano, sabe o que é a responsabilidade do repórter, do editor. Quem fez isso? É uma notícia apócrifa? O que é uma notícia apócrifa? Quem não tem origem? Opa, notícia apócrifa, se que não é falsa, 90% já é irregular. Então, as pessoas não querem checar. Ah, mas como eu vou descobrir? Até a pessoa mais humilde, a mais simples, que está aí com o celular na mão, que está no seu WhatsApp, se quiser pode checar. O problema, eles não querem pagar o preço da checagem.
E, magistrado, não é só no campo da política, como o senhor já comentou aqui também, nós sabemos que as notícias falsas estão atingindo diversos outros setores do nosso cotidiano, principalmente agora, ganhando mais amplitude na área da saúde, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, não é mesmo?
Sim, o fenômeno da Covid, olha, foi uma coisa assim... terrível, terrível, porque todos nós verificamos a quantidade de notícias falsas e fraudulentas. Então, já que queria fazer uma declaração de falsa e fraudulenta, talvez a pessoa que divulgou uma notícia falsa, como eu fiz a descrição, ela não se preocupou em fazer a fraude, mas a fraudulenta é aquela que teve intenção. Teve pessoas que fizeram publicações sobre a Covid com a intenção de desinformar, com intenção de fazer com que as pessoas não aderissem aos programas de estados e municípios de ficar em casa, de usarem máscara. Nós tivemos situações dizendo que não, que na verdade a aglomeração não causa problema nenhum, que teve países aí que não adotaram lockdown, que não usaram máscara, e eles têm um índice muito mais baixo de contaminação do que o Brasil e outros países. Essa questão que você trata da preocupação de notícias falsas na amplitude da saúde, ela foi tão importante que nós temos hoje um projeto de lei, que é o 2389 de 2020, que é de iniciativa da deputada Rejane Dias. Ela cria o tipo de divulgação e disseminação de informações falsas sobre qualquer pandemia. Ou seja, já aproveitou, foi mais longe. Porque não só fala Covid, porque talvez na hora que vier em outras pandemias, já se utiliza esse crime, criação de um tipo penal. E não seria só uma lei temporária no período de Covid. Esse projeto de lei está tramitando, não foi aprovado ainda, mas ele diz o seguinte, ó, um acréscimo, um artigo 140 do Código Penal, é o 140A.
Sim.
Criar, divulgar e disseminar informações falsas sobre qualquer pandemia na rede mundial de computadores, provedores de aplicações de internet, mídias sociais, né? Eu só achei que eles fugiram muito, porque só na rede mundial de computadores. Não só na rede mundial de computadores, mas como nos jornais, como boca a boca, como no comício, como na propaganda. Eu achei que eles limitaram, talvez até a aprovação, não precisa ser só na rede mundial de computadores. Qualquer tipo de notícia falsa é disseminação sobre a questão da pandemia. Então, é muito importante o que você falou, tanto que já há um projeto de lei para criminalizar essa conduta. Embora, eu já vou dizer para você, nós não temos um tipo penal específico para criminalizar fake news no âmbito da campanha eleitoral, porque já foram feitas várias propostas e ainda não avançou, mas não temos um tipo penal próprio, nós usamos um artigo lá do Código Eleitoral que serve para isso, que está sendo utilizado isso, que é a divulgação de notícias falsas no período de campanha, não especificamente para a internet. No caso específico da Covid, das pandemias, nós já vamos ter um tipo penal. Então, eu acredito que esse tipo penal vai ser aprovado, vai com pena de reclusão de 2 a 4 anos, só conferir aqui, de 2 a 4 anos de multa.
Magistrado, para fechar a nossa conversa, quais os reflexos desse fenômeno, a desinformação e as notícias falsas para a nossa democracia?
Muito bem, eu comecei dizendo que a nossa democracia é uma democracia incipiente, que passou por várias intermitências, Estado novo, redemocratização, período militar, e a nova democracia que nós temos aí tem 30 e poucos anos após a Constituição de 88. Os reflexos são nefastos, porque a partir do momento que eu vou atacar o cerne do direito ao sufrágio, que é a intenção do eleitor na escolha do seu candidato, se essa escolha for viciada, se ele incorrer num vício de consentimento, vai acontecer o que aconteceu nas eleições de 2018. Tem centenas de eleitores que se arrependeram de terem votado em determinado candidato. Independente se é o candidato A ou B, mas eles foram claramente nas redes sociais, olha, eu me arrependo de ter votado no Fulano, porque eu pensei que a ideologia dele era essa, e não é. É totalmente o contrário. Então, o problema maior é esse vício no consentimento da vontade que vai macular o princípio fundamental da democracia, que é o direito do sufrágio ao eleitor. Então, esse seria o pior de todos os danos causados pelas fake news.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua entrevista hoje aqui para nós, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia, mais uma vez por essa oportunidade, embora eu tenha, entre aspas, parecido pessimista em relação ao fenômeno da fake news, eu não sou pessimista em relação ao fenômeno da inteligência artificial e das redes sociais. Nunca se teve tanta informação na internet. Da mesma forma que eu tenho fake news com simples clique, qualquer eleitor pode descobrir quais são as agências que checam fake news. Ele vai entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e com 5 minutinhos eles vão indicar para ele quais são os processos para identificar e descobrir uma fake news. Então é por isso que eu sou otimista. Por mais que estamos passando, somos uma democracia incipiente, mas as democracias estabilizadas, como eu já disse, de 200, de 500 anos, estão sofrendo o mesmo impacto. Isso é modernidade. E eu acredito que mais uma ou duas eleições a situação vai começar a se acomodar e no futuro ainda nós vamos agradecer que a inteligência artificial está nos dando o acesso a essa ampla informação que a internet traz a todos nós.
Muito bom. Obrigada novamente.
Agradeço, então, uma boa tarde a todos.
Até a próxima. Eu agradeço também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o juiz de direito em São José dos Pinhais e professor de direito eleitoral da Escola da Magistratura do Paraná, Siderley Ostrufka Cordeiro. E nós falamos aqui sobre o perigo da desinformação nas redes sociais e a ameaça à democracia. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.